Oi, oi, minha gente, tudo bem com vocês? Chegamos ao último episódio da nossa série destinada à Semana da Biodiversidade. Pois é, vai deixar saudade, né? Mas para finalizar, vamos aprender comigo, Alane Cosmo, sobre o filo que compreende o grupo animal mais numeroso existente na Terra. A cada 4 animais, 3 são artrópodes. O nome artrópoda, artro, vem de articulação e podos vem de pés, e se refere à característica marcante dos animais classificados neste filo, que é justamente a presença de pernas articuladas. Mas não só as pernas articuladas, eles contêm outros apêndices, como antenas, peças bucais e as asas. Com toda certeza, os apêndices articulados é uma das marcas registradas dos artrópodes, e essa especialização serve para diversas funções, como andar, nadar, obter alimento, perceber estímulos químicos e mecânicos e também copular. Os animais pertencentes a esse grupo são animais triblásticos, ou seja, animais que possuem os 3 folhetos embrionários na sua composição, a endoderme, mesoderme e ectoderme. Também são animais que possuem celoma, ou seja, animais celomados. Eles são animais que têm a simetria bilateral. A simetria bilateral é como se passássemos uma linha imaginária no corpo e percebemos que tudo que vemos de um lado, podemos ver no outro. São lados semelhantes. Eles possuem também o sistema digestório completo, ou seja, consiste em um trato digestivo com 2 aberturas. Uma abertura é a boca e a outra é o ânus. Eles também têm um corpo segmentado, o que chamamos de metameria. Na maioria dos artrópodes, ocorre fusão dos segmentos para formar certas partes do corpo. É o que chamamos também de tagmas. Os tagmas podem ser cabeça, tórax e abdômen. Nos insetos, por exemplo, a cabeça é resultado da fusão dos 6 metâmeros anteriores, já os 3 metâmeros seguintes também se fundem para formar o que chamamos de tórax. E na maioria dos insetos, os últimos metâmeros eles permanecem separados, consistindo no tagma do abdômen, onde a metameria dos insetos, né, que são as segmentações, é bem mais visível. Uma das novidades evolutivas do grupo dos artrópodes é o exoesqueleto de quitina. O exoesqueleto é como se fosse o esqueleto externo. Por exemplo, se você gosta de comer camarão, provavelmente você percebeu que quando vai comer tem que tirar uma casquinha. Pois bem, essa casquinha é o exoesqueleto de quitina dos camarões. E a quitina é um polissacarídeo que vai conferir o formato rígido, ou seja, vai conferir proteção. Tanto a proteção contra a desidratação, mas também a proteção contra predadores. Afinal de contas, não é qualquer predador que vai conseguir perfurar uma carapaça rígida. Como o exoesqueleto dos artrópodes envolve todo o seu corpo, o crescimento desses animais ocorre apenas através do que chamamos de muda, o equidize. Provavelmente você já viu alguma página do Instagram relacionada a conteúdo de biologia, alguns animais como, por exemplo, a aranha, o gafanhoto, trocando de exoesqueleto. Pois bem, essa troca acontece justamente porque o exoesqueleto de quitina é rígido e não permite o crescimento do corpo do animal. Sendo assim, eles precisam trocar essa carapaça periodicamente para poder crescer. Durante a muda, a epiderme ela vai secretar um novo exoesqueleto que fica embaixo daquele antigo. Posteriormente, o exoesqueleto antigo ele vai sofrer uma ruptura, uma rachadura, que vai permitir a saída do artrópode com seu novo exoesqueleto. Inicialmente, o exoesqueleto é muito flexível, e é justamente por causa dessa flexibilidade que o artrópode ele vai ter tempo de crescer. Posteriormente, depois de alguns minutos ou algumas horas, dependendo da espécie, o novo exoesqueleto ele vai endurecer e o artrópode ele vai parar de crescer. Os artrópodes são classificados classicamente em 4 grupos principais: crustácea, que é licerata, miriápoda e hexápoda. Vamos começar a falar dos crustáceos. Os crustáceos nós conhecemos muito bem. Entre eles estão os camarões, as lagostas, caranguejos, siris, cracas, tatuzinho de jardim e vários outros. A maioria dos crustáceos eles vivem em ambientes aquáticos, marinhos ou de água doce. Entre as poucas espécies de terra firme, destaca-se os tatuzinhos de jardim e os tatuzinhos de praia. A maioria dos crustáceos tem um corpo dividido em 2 tagmas, o cefalotórax e o abdômen. Eles apresentam também 2 pares de antena e o exoesqueleto é repleto de substância calcária, o que vai torná-lo bem mais rígido. Os quelicerados também não ficam por baixo, nós os conhecemos muito bem. São os escorpiões, aranhas, ácaros, carrapatos e vários outros. Uma característica típica dos quelicerados é a presença de um par de quelíceras, uma estrutura afiada que vai participar da captura de alimento. A maioria dos quelicerados tem um corpo dividido em 2 tagmas. o cefalotórax e o abdômen. Eles possuem três classes, aracnida, merostomata e piscinogonida. A classe aracnida tem o maior número de representantes atuais, reunindo aranhas, escorpiões, carrapatos e ácaros. A classe merostomata contém apenas 5 espécies atuais, vai reunir os caranguejos, ferraduras e alguns animais que não são tão conhecidos no Brasil. Já a classe piscinogonida vai reunir as aranhas do mar e os quelicerados marinhos. Já em relação aos miriápodes, eles são divididos em dois grupos, os quilópodes e os diplópodes. Os quilópodes mais conhecidos são as centopeias e as lacrais, e esses animais eles vão ter o corpo formado por dois tagmas, cabeça e tronco, onde o tronco ele é alongado e constituído por um determinado número de metâmeros, e cada metâmero tem um par de pernas. Já em relação aos diplópodes, o representante mais conhecido é o piolho de cobra, que vai viver em ambiente úmido, sobre folhas e troncos em decomposição, e tem um corpo formado por três tagmas, cabeça, tórax e abdômen. Em relação ao clado hexápoda, um dos seus representantes, os insetos, é o grupo mais diversificado dos artrópodes. Alguns de seus representantes mais comuns são as moscas, mosquitos, gafanhotos, baratas, traças, formigas, abelhas e vários outros. Os insetos eles vão ter o corpo dividido em três tagmas, cabeça, tórax e abdômen. Vão ter três pares de pernas torácicas, um par de antena e a maioria vai ter um ou dois pares de asas. Já que estamos falando dos insetos, vamos falar um pouco sobre a importância ecológica dos gafanhotos. Apesar de serem frequentemente descritos como destruidores de plantações, eles são bem importantes no ecossistema, uma vez que são componentes ideais da cadeia alimentar. Por a maioria dos gafanhotos serem herbívoros, eles são extremamente importantes para a transferência de energia na cadeia alimentar, passando para os demais animais a energia obtida das plantas por meio de sua alimentação. Além disso, são bem importantes para a ciclagem de nutrientes, já que suas fezes são ricas em nutrientes para o solo. Pois é, minha gente, o episódio de hoje e a semana destinada à biodiversidade está chegando ao fim. Eu convido você a maratonar todos os episódios que foram lançados durante a semana. Qualquer dúvida ou sugestão, é só falar com a gente através do nosso Instagram, @ocubopodcast. Um grande abraço, até logo e tchau!